Fala do jeito que você vai falar, fala normal.
É muita pressão quando você manda eu falar normal, porque daí eu fico pensando, Deus, será que eu tô falando normal mesmo ou eu tô forçando um estereótipo do que eu considero normal? Então, o mais adequado nessa circunstância é que você falasse só fala.
Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio desse grandíssimo podcast Brizzles.
E o que que a gente faz agora, Michelle?
Roda a vinheta.
Fala, vinheta. Só uma outra coisa também, que eu acho que é importante a gente ficar atento.
Não usar cocaína ao vivo.
Ao vivo.
Ah!
Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, quem fala é Denis Carvalho e eu estou aqui hoje com a muito bem aguada. É água, é isso?
Não, isso aqui é café importado. Acha? Imagina, isso
Nossa.
aqui é coado durante 58 horas em infusão.
Poxa, vamos trocar porque o meu é água com dipirona.
Não, obrigada.
Então fica só pra mim. Pelo menos eu vou ficar bem. Michele Lobo!
Aô!
Que maravilha! Estamos começando mais um episódio do podcast Brisas sobre migué. O mais
Miga.
famoso das desculpas da vida, que às vezes pode ser interessante, pode ser necessário, né? Porque assim, eu sou da opinião que a gente não tem que dar satisfação sobre coisas que não tem nada a ver com a vida do outro, sabe?
Certo.
Mas às vezes eu acho que pode ser um negócio que pode ser tratado em terapia.
Como o Miguel pode ser importante, interessante de usar na vida? Pelo amor de Deus.
Vou dar um exemplo.
Por
Vou
favor.
contar uma história. Eu tenho uma vizinha, ex-namorada minha. Eu não vou falar o nome para não, né, não expor aqui. Então, eu não vou falar o nome da Audrey, tá?
Ok.
Para ninguém vai saber quem que é,
Audrey,
para
fica tranquila
manter
que a gente vai manter a
o
sua.
anonimato da
Exatamente.
Audrey Olivato, CPF. Não, mentira, aí também não. O que que acontece? A Audrey é muito famosa, mais famosa do que você e os seus tweets. É,
Que não é
que
difícil.
ela, né? Ela é o seguinte: você faz qualquer pergunta simples para ela. Audrey, como foi o seu dia? Ou não, vamos ser mais objetivo ainda. Audrey, que bom te ver. Como foi que você chegou até aqui? Que surpresa maravilhosa. Então, meus pais se conheceram em 1970 e tanto. E aí,
Meu Deus, que
meu
exagero.
pai atravessou a rua, conheceu minha mãe a partir dali, e aí 2 horas depois, está quase chegando no final da história do porquê, como que
Não,
ela
não
chegou
é
ali.
possível isso.
É real, é real. Então, assim, toda vez que a gente conversa, sei lá, no WhatsApp, por exemplo, eu faço uma pergunta muito objetiva para ela. Ela responde em 2 áudios. Um de 3 minutos, a versão estendida, Zack
Podcast,
Snyder.
Audrey. Você tá lançando podcast aí, tá concorrendo com a gente?
Podcasts específicos, individuais, só para assinantes, por assim dizer,
Um jeito tiver coisa.
né?
Você paga.
Aí dá para monetizar, só que ela não tem muito talento para ganhar dinheiro, então acho que talvez. Fica aí a dica, Audrey, para todas as Audreys, porque aqui nessa região, inclusive, é a região que mais tem Audreys no mundo.
Meu
Tem
Deus.
3 Audreys só nesse entorno
É
aqui
um dado super,
de
super
três
plausível.
quarteirões, né?
Com certeza.
Ela manda esse áudio de 3 minutos e depois manda um de 10. Tipo, ah, mas resumindo, papá, e responde.
Uou.
E aí o que aconteceu? Recentemente, eu fui dar uma carona para ela e aí falou: preciso passar no posto de gasolina. Beleza. Parei no posto de gasolina e aí botar a gasolina e aí, né, o frentista celular perguntou: quer que dá uma olhada no, na água, no óleo? Ah, tudo bem, beleza. A cara foi olhar. E falou, viu? Tá sem nada de água. E o óleo, sei lá, tá meio escuro, não sei o quê. Como acho que o óleo deveria ser. Mas tudo
Gente, eu
bem,
não faço ideia.
né? Aí o cara perguntou, você tá vazando água? Não, eu falei para ele. É que eu acho que tá vazando a água, mas isso aí eu vou ver depois, não sei o quê. Falei, então tá bom. Aí o cara colocou uma água e beleza. Ela me perguntou. Aí a gente tava saindo e ela me perguntou. Viu, mas tá vazando água mesmo? Eu falei, lógico que não. Eu vou explicar pro cara. Então, eu conversei com o meu mecânico semana passada. E aí, o que que aconteceu? Ele falou pra mim, pra eu não levar o carro essa semana, perguntou se dava pra ficar de boa, porque o pai dele tava passando mal numa outra cidade lá onde ele mora, porque o pai dele e ele, eles tinham a mesma oficina junto. E aí agora o pai dele se aposentou e ele tá cuidando da oficina sozinho. E aí, como o pai dele, acho que ele teve acho que um ataque cardíaco, alguma coisa assim, tava passando mal, e aí depois teve umas complicações, e aí ele foi lá cuidar do pai, e aí tava nessa e perguntou, não dá pra aguentar um pouquinho? Falei, lógico que dá, porque acho que tava com problema na bobina do carro, já aproveitava aí que acho que não tá vazando, mas tá evaporando.
Resumindo...
Lógico que eu não vou contar isso pro frentista, mano! Eu não tenho tanta satisfação pra ele! Com certeza teria!
Meu Deus do céu, gente, dá não! Audrey, não! Ele não tá interessado.
É. Então assim, aí eu dei uma migué, falei, mano, nada a ver, né?
Ela tipo, não conviveu com muita gente idosa?
Ela não convive com muita gente.
Já é uma referência.
Que bom que ela tem síndrome do pânico, né? Essa é a parte boa de ter síndrome do pânico e ansiedade. Você não consegue conviver com muita gente.
Que bom, né?
Ah, sei lá, acho que... Porque falam que tudo tem um lado bom, então, sei lá. É uma tentativa.
Se você souber aí o lado bom do governo atual, por favor, deixa aqui nos nossos comentários.
Mas eu sei o lado bom do governo.
Ele vai acabar um dia.
Piadas?
Ah.
É muito fácil. A piada tá pronta. É todo dia um setup novo. Não é? É muito fácil fazer piada. Então, pra gente,
só é fácil
que tá aqui, né? É muito mais fácil fazer com piada com um governo cada vez mais incompetente. Voltando na história que eu tava falando. Dona Michaele.
Lá vai.
Qual é o maior migué que você usa no seu dia a dia? Ou você fica dando satisfação da sua vida para todo mundo?
Não. Primeiro porque eu não tenho tempo, né? Eu tenho dois filhos pequenos. Inclusive, eu só consigo gravar o podcast porque eu drogo eles para eles poderem dormir durante o tempo que eu tô gravando.
É cocaína do jeito que
você tá
você
louco
usa
da
também?
Cocaína pra criança?
Não, eu só tô perguntando porque a gente já percebeu nos episódios anteriores do Brisa... Que a cocaína tem um efeito diferente em você.
Ah.
Mas com eles é normal? Você usa maconha mesmo? Ou...
Não, são tipo teste preta basiquinho assim, um quartinho de um Rivotril e...
Isso no Rios vai ficar ótimo. Se as pessoas já te odeiam, imagina quando descobrirem que você droga os seus filhos pequenos.
Ai, gente. Enfim. Eu acho que um migué, assim, que eu uso com frequência... E que, assim, é um macete de mãe, é o migué do banheiro. Quando você quer um minuto de paz, você quer estar ali tranquila, relaxada e não quer ser incomodada, o que que você faz? Você vai pro banheiro cagar.
Mas toda vez você vai realmente fazer isso ou é migué também?
Eu tenho intestino preso, eu cago duas vezes por ano, então todas as vezes que eu vou no banheiro, eu simplesmente estou enrolando para poder descansar um pouco sentada, que é o único lugar que eu posso sentar realmente na minha casa, sem ninguém me interromper.
Olha, eu não sou mãe, tá? Mas eu vivo um relacionamento abusivo com um gato, e eu faço a mesma coisa que você.
E ele fica na porta batendo pra entrar.
Meu Deus!
Meu Deus!
Insuportável!
É muito chato.
Inclusive, gato, se você estiver assistindo isso, essa é pra você. Tá? E pra todos os gatos do mundo que não deixam os seus donos fazerem suas necessidades em paz, pra quem agora, nessa quarentena, tá trabalhando em casa também, dá um pouquinho de paz, porque vocês não arrumam nem a sua caixa de areia, não pegam nem a sua ração, e quando vai pegar a ração já tá lá.
Falando nisso, né? Lançaram uma privada inteligente pra gato, que é um negócio de outro mundo que qualquer pessoa gostaria de ter. Ela é uma areia, ela tipo assim, ela parece uma privadinha mesmo que você coloca do lado do piniquinho dele, aí ele faz o cocô, aí o negócio é inteligente, ele identifica o cocô, ele vem com uma pazinha, ele peneira, ele pega o cocô, ele dilui o cocô, já joga na privada. E aquela areia que já tá suja, ela é lavada ali dentro e reutilizada, uma areia própria.
Olha, depois de todos esses segundos que você gastou pra contar isso, Se a empresa que produz isso não nos patrocinar, isso é um ultraje.
Por favor, gente, é maravilhoso. Acho que todo mundo deveria ter isso. Aí dá pra você ter, tipo assim, uns 100 gatos dentro de casa.
Caramba, 100 gatos.
Eu já cheguei a ter 24.
É por isso que sua vida tá, né?
Ok. E voltando ao migué. Pra gente tentar dar um migué nesse momento constrangedor que passamos aqui agora.
Tá quente.
Michael, o conceito do migué, que dá essa disfarçada na vida, né? Dessa enrolada, que de repente surge alguma coisa que você de repente não quer fazer, o patrão pediu pra fazer alguma coisa, alguém, um familiar, um amigo, pede algum favor, né? A gente, pô, não tá afim, dá uma desculpa. Isso pode acabar desenvolvendo num padrão de comportamento que pode acabar se confundindo com a personalidade da própria pessoa. E a coisa, ao invés de tipo, ah, nossa, consegui me safar dessa situação, pode virar um negócio tipo, muito interessante isso daqui, eu vou começar a usar com mais frequência. E aí, vai virando uma bola de neve e a pessoa vai dando migué, pra tipo, opa, conseguir sobreviver a uma situação, pra depois, quando chegar lá na frente, morreu, vai falar, opa, sobrevivi. Mas na verdade, não, ela morreu e não viveu mais. Mas... qual é o limite, Michael? Eu pergunto pra você. Qual é o limite do migué?
Olha, na verdade é muito complexo, né, isso que você tá falando, porque na verdade a palavra migué não é bem migué, né? Na verdade ela é outras coisas. Porque, por exemplo, se você manda uma mensagem de WhatsApp e a pessoa não responde...
é migué.
Não é migué. A pessoa tá sendo grossa mesmo, né? Ela tá te ignorando. Se ela der alguma desculpa, você vai ficar assim, que desculpa? Que desculpa você tá dando? Não tem desculpa. Eu mandei a mensagem, você não viu, você não respondeu. Que passa 2 meses, mas uma hora você vai ter que responder.
Você é autocrítica, Michelle? Que bacana.
Eu sempre respondo, eu demoro, mas eu respondo.
Suas palavras, né? Que às vezes não condizem muito com a verdade.
Oh my God. Enfim, eu acho que... então assim, não existe migué.
Migué é isso que você acabou de fazer agora. Ignorou o que eu falei para seguir para outro caminho. Que bacana, a gente conseguiu exemplificar bem o que é um migué. Prossiga.
Na verdade, um outro exemplo clássico de migué é o que você fez, saindo da carreira política e indo para comédia.
Não, é exatamente o que você falou. Eu saí e comecei outra. Porque já
não,
deu,
migas, né? Não. Exato, é um miguezão.
Você encerrou um ciclo.
Vou aqui para comédia, porque...
não, migué, é o que você que me acompanhou a jornada da última candidatura foi falar, o que a gente fez? Olha a cidade, nós estamos aqui com essa candidatura super bacana, vamos lá? Aí chega a maior galera, uhul, bora lá, gente, não, pode contar comigo e vamos junto, tamo junto aí, galera. Aí a gente, meu Deus, a gente não deveria nem ter lançado uma candidatura para vereador, e ter lançado uma candidatura para prefeito. Olha quanta gente que tá com a gente, que nos apoia. Aí vai ver o resultado na urna.
5 votos, que foi do pessoal que trabalhava pra campanha. Não, mentira, a gente foi mais.
Porque tinha gente que acho que nem vota em americano.
Não, eu acho que esse foi nosso erro. Contar com as pessoas que votavam em outra cidade. Você devia ter lançado a candidatura em Santa Bárbara deles.
E é por isso que estamos saindo da política e indo pra comédia.
Tudo.
Pra contar essas histórias maravilhosas.
Não, mas olha lá, fala pra mim o migué recorrente que você usa na sua vida.
Bom, eu não sou uma pessoa muito de migué, porque eu sustento meus BO, tá? Mas esse negócio da pandemia dificultou muito poder usar uns migué. Porque é mais assim, relação de trabalho, alguma coisa. Então, assim, alguém chega e pergunta, pô, dá pra fazer um negócio, uma alteração numa arte aqui rapidinho?
Nossa.
10 horas da noite. Como eu vou falar? Ah, não tem como. Mas, tipo, a pessoa sabe. Você tá na sua casa.
Eu teria um migué maravilhoso pra esse momento.
Me ajuda, então, por favor.
Nossa, eu vou entrar numa reunião agora que.
10 horas da noite?
Porra, é uma reunião com uma galera do Peru. Eu nem sei qual que é o fuso horário, mas.
Não, esse lance da reunião. Nossa, eu uso sim.
Mano, cola muito. Inclusive, você pode usar.
Uma coisa que tem duas. Que eu uso, que é verdade. Que assim, eu não gosto de mentir. Mas dá uma leve distorcida na realidade. Que é aí que eu acho uma boa definição do Miguel. Pode ser. Por exemplo, se você está precisando. Se você não quer fazer alguma coisa ou participar de algum compromisso e tudo mais, um migué, que acho que pode ser muito útil, é que eu tenho um outro compromisso já marcado nesse horário. Que aí pode ser o quê? Um compromisso com você mesmo.
Meu banho.
Eu já tinha marcado de
Minha
assistir.
masturbação. Oh, desculpa. Um dia que eu fizer um podcast sem falar sobre sexo. Gente, eu
Eu já
juro que é
percebo que é sempre
natural.
você que começa.
É natural, de verdade, não é forçado, é meu jeitinho.
Jeitinho.
Olha lá, a cadeira
Tá
fala
ouvindo esse
por si
barulho?
só. Mas vamos, vai lá, vai.
Então, e pode ser tipo, eu já tinha marcado de assistir o jogo esse horário. Eu já tinha marcado de dar uma volta com a cachorra. Eu tinha marcado de fazer um carinho no meu
Dormir, né, gente?
gato.
Poxa.
Tinha marcado de dormir. Eu tinha marcado uma soneca nesse horário. É um compromisso. E aí é um compromisso pessoal. Também fala, eu tinha um compromisso de ordem pessoal. Tinha um compromisso familiar. Isso também é muito relativo. Quais são as variedades, diversidade da família?
Eu tenho um hobby particular, que é dar migué para vendedor. Quando não quero comprar uma coisa, eu tenho uma dificuldade de falar não, eu preciso trabalhar com isso. Mas eu tenho uma dificuldade de falar não para as pessoas. Eu sou uma pessoa, né, que tá trabalhando, tá lutando para ter esse espaço. E o que acontece? Porra, o vendedor tá lá, o maior empolgação, ele quer vender. E assim, ele apresentou muito bem, só que eu não quero comprar, eu não quero só chegar e falar não. Então, eu gosto de usar alguns migués. E aí, às vezes eu respondo coisa assim: olha, eu estou fazendo uma análise sobre a minha situação financeira e provavelmente a partir do mês que vem o limite do meu cartão vai estar mais alto e eu vou estar conseguindo fazer essa aquisição. Eu me sinto muito importante. E esses dias veio a calhar uma situação muito legal. Eu estava em casa, era 9 horas da noite e alguém me ligou. E aí, eu muito saco cheio, nossa, se for alguém, eu vou xingar porque eu quero dormir. E aí, o cara ligou para mim, aí ele: oi, eu gostaria de falar com a senhora Michaele. Aí eu: é ela? Pois não, certeza que era alguém cobrando dívida. Eu falei: mas eu vou me honrar, eu vou falar que eu vou pagar, e etc, etc. Aí ele: então, eu sou da corretora tal, do mercado de ações tal. Aí eu: gente, por que que esse povo tá me ligando? O
Nossa!
que que aconteceu com o algoritmo? Aí ele: então, eu observei aqui que a senhora andou entrando no nosso site, deve ter sido por engano, e a senhora compra ações? E aí
Ó!
veio o Miguel. Mas acho que eu ia perder a oportunidade de me sentir importante. Lógico que não.
Pelo menos uma vez na
Pelo menos
vida, né?
uma vez na vida. Aí eu falei: ah, então, devido às situações aí da pandemia, eu tive que parar com os investimentos, mas. Gente, foi muito maravilhoso. Eu devia ter gravado a
Sensacional!
conversa. Aí eu: mas eu pretendo retomar alguns investimentos assim que as coisas se equilibrarem, né? Porque eu tenho observado que o mercado financeiro tem dado uma leve movimentada e eu pretendo fazer novos investimentos. Ali, por favor, lembre-se da nossa corretora, porque nós estamos à sua disposição. Com certeza eu vou lembrar do seu nome, etc, etc. Anotei o nome do cara, porque um dia, se eu for essa
Anotou
pessoa,
mesmo?
anotei.
Uau!
Em algum lugar, isso anotei.
Não faz a menor ideia de onde
Miguel,
esteja, né?
isso é Miguel, viu? Aprendo mais. Vou lançar um e-book com os 10 melhores miguês para você usar no dia a dia por apenas R$19,90. É só você comprar aqui comigo.
E você acha que um dia você
Vocês já
vai.
compraram a caneca? R$49,90. Frete para qualquer lugar do Brasil. Não é grátis. A gente vai cobrar. Mas a caneca é R$49,90. Pode falar.
Obrigado por me permitir falar. Como você falou aqui agora, você planeja um dia mesmo ligar e comprar ações?
Não, é uma coisa assim que eu sentei no meu sofá, acendi um cigarro e pensei sobre. Mas algum dia, né, a gente tiver muito dinheiro e for algo muito bom, assim, de grande investimento, de repente tiver algum corretor aí interessado em me explicar mais sobre isso também, a gente está à disposição. Eu tenho uma reservinha aí.
Mas não é algo que assim tá no seu planejamento de vida. Pode ser alguma coisa assim a mais que possa acontecer,
Sim,
é isso?
sim, sim.
E
É que assim, eu pergunto por quê. A gente tem nesse negócio de migué que às vezes surgem coisas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a gente não está preparado ou vai sair fora do nosso planejamento, e daí às vezes as pessoas têm dificuldade de enfrentamento, de falar não, né, Michele? Que às vezes acaba se complicando, e aí às vezes um migué pode acabar sendo útil, e tudo bem. Mas aí, a pergunta que eu faço para você é, que assim, acho que uma coisa que, quando a gente estava discutindo sobre fazer o podcast, que acho que uma coisa que a gente se complementa bem é a questão do planejamento e execução, né?
Yeah.
Eu sou muito planejamento, você é mais execução.
Eu executo,
ou seja,
mesmo, entendeu?
Penso...
Por 10 mil reais eu pago qualquer pessoa do mapa que você quiser. Oi, não, não era sobre isso,
não, desculpa. Não, e acho que nem você deveria falar sobre isso abertamente aqui, tá?
Me chama no WhatsApp e a gente conversa. Pode continuar.
Pensa assim, mas não tem nada a ver com o podcast esse tipo de serviço que ela presta, tá? Deixem fora dessa. O diretor eu já não sei, mas enfim, não sei se vocês estão parceiro nessa, só queria deixar claro aqui, aproveitar esse registro para ter uma prova de que eu realmente não tenho nada a ver com esse trabalho de assassina de aluguel que a Michaeli...
Nunca disse isso.
Mas eu tô dizendo agora, eu falei, eu preciso pelo menos forjar uma prova a meu favor.
Forjar uma prova? Você está se enrolando, senhor.
Não é essa palavra.
Nossa, temos um rio, estou tênis,
yeah. Não, mas eu sou editor, então eu posso cortar. Miguel, esse é o tema e é isso que eu vou fazer. Esse é um ótimo exemplo de como
não
fazer.
Não se esqueça que uma parte do vídeo fica no meu celular, hein?
Mas o negócio é o seguinte, não vamos dar um migué com a pergunta que eu quero lhe fazer. Como eu estava falando, sou mais planejamento, você é mais execução. Ou seja, eu penso mais antes de fazer, você faz sem pensar, né? Você é mais inconsequente. Mentira, não é isso. Mas tem muita gente que eu acho que acaba se perdendo, pensando muito, planejando muito e não executa, que era, acho que um ponto que é essa nossa reaproximação agora para fazer o podcast, que daí já está desenrolando, a gente tem outras coisas que a gente quer fazer e tudo mais, que logo logo vamos tirar do papel e colocar. É, ótimo, tudo bem, e-book, ah, super engraçado. E você tem algum problema nesse negócio assim de tipo... essa sua dificuldade de planejar, você é mais execução, você tem dificuldade de se planejar, se pensa muito, você não consegue executar, sabe que negócio, tipo, eu não sei nem a palavra em português, que fala um negócio de overthink, né, tipo, pensando demais, a gente não consegue depois colocar em prática, é aquele negócio assim, tipo, acaba dando um tamanho maior pro problema do que ele realmente é, do que ele realmente tem, sabe? Vira um negócio gigantesco do que de repente só, ó, é isso, executa, vai direto para a resposta do que ficar pensando e planejando demais uma ação, vira um negócio gigantesco. Você tem, assim, dificuldade com isso?
Ah, eu tenho, porque eu sou uma pessoa muito crítica e aí depois que eu começo a fazer o planejamento do negócio, eu começo a ver os problemas e aí eles se tornam maiores do que as respostas e eu travo. Eu tenho muitos projetos pendentes, inclusive meu Trello dá nojo. De tanta
verdade,
coisa.
Até você não sabe como funciona direito, né? Pelo visto.
Sim, sim.
Ah, eu já vi. A gente tem Trello compartilhado.
Então.
E, nossa senhora.
Meu Deus.
Não, vamos dar um migué aqui agora e não vamos falar sobre isso ao vivo, mas que fique registrado.
Obrigada pelo direito de resposta.
Ok, segue.
Mas é sério, eu não me sinto... Eu tenho uma... dificuldade, assim. E é por isso que é tão importante ter perto de mim pessoas babacas como o Denis, né? Que ele sempre lembra do quanto eu tô enrolando e aí ele, com a sua grosseria, me cobra a execução e eu faço.
Obrigado. Isso foi um elogio?
Como você quiser receber. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Bicha, foi muito grossa agora.
E depois do grosseiro era eu. Esse será um ótimo Reels, que será muito compartilhado no TikTok. Também.
Cuidado que você está falando Reels, TikTok. Vai dar conflito isso daí.
É uma edição para cada um.
Nossa, que trabalho. Aí você coloca um pi quando for falar da outra.
Vai ter que ter duas versões. Não, eu vou cortar antes.
Nossa, que trabalho. Meu Deus, boa sorte. Gente, ele é o editor. Palmas para o editor.
Obrigado. Ah, agora sim, né? Ai, palmas pro editor. Mas antes, né? Esse cara é grosseiro, babaca. Entendi.
Tô mentindo, Denis.
Ah, não. Ah, depende do ponto de vista, né? Sei lá. Às vezes, fiquei pensando, né? Tipo, já nem tenho família. Todo mundo... Já morreu. Aí,
que não, saco, Denis.
Faz com seus amigos e a sua família.
Toda aí vez gente... você vai usar essa amigos. Muleta.
Eu usei hoje já.
Tá usando agora.
Então, é uma vez por podcast, uma vez por dia, sei lá. Por semana. Gente,
solidarizem-se com o Denis, que perdeu o pai e a mãe dele há 20 anos e ele não superou ainda.
Não, eu superei. Aparentemente você não superou, porque eu faço um comentário... Nossa, você fica toda vez usando isso.
Primeira vez que
supera,
eu tô...
Supera, cara. Eu já superei. Onde já se viu você usar isso contra mim? Entendeu como é que funciona?
Gente, é um mestre. Um mestre. Aprendeu com... Só Deus sabe quem.
Aprendi sozinho, porque eu sou autodidata na arte de sei lá o quê. Quanto tempo
Miguel,
ainda tem?
Miguel, na arte do Miguel, caralho.
Suas palavras não minhas. Ou seja, Miguel de novo. Nossa, foi genial essa. Vamos fazer o seguinte?
Ah, Deus, corta, pelo amor de Deus, corta. Ainda bem que dá pra cortar, gente.
Oi, Curini.
Ah, vai chegar. Agora na cara dele, duvido se eu olhar na cara dele e xingar.
Eu não tava falando nada.
No começo do podcast.
Eu só estava elogiando. Onde já se viu? Eu amo esse gato. Que isso? Ele é o mais próximo.
Meu Deus, você falou que era uma vez só, Denis. Já é a segunda.
Tinha uma família.
Quer que a gente faz um minuto de silêncio?
Ah, eu vou editar, imagina, vou um minuto de silêncio aqui no podcast. Não, não, não aguento, não aguento, cara. Que isso.
Gente, então assim, hoje vocês tiveram uma aula sobre migué.
Já tá dando tempo? Nossa senhora, eu fiz uma anotação só, nem escrevi um roteiro pra gente falar, não, vamos fazer qualquer coisa aí, porque acho que a gente preenche mais um episódio.
Porque a gente não se importa, ninguém assiste mesmo.
Exato. O que a gente fez aqui? Deu um miguezão de 30 minutos, vocês ouviram e gostaram. Se não gostaram, é culpa da Michelle, porque também não importa. Se não gostou, é mais um hater pra conta, né? E se você está ansioso e curioso pra saber o porquê Michelle tem tantos haters e o quanto isso influencia na vida dela, não percam o próximo episódio do podcast.
Gente, que chique! Agora a gente tá dando spoiler já pros próximos. Adorei!
Olha só que maravilha!
Maravilhoso!
A gente tá no.
Vamos encerrar
agora.
Assim?
Não, tem que ser.
Ai, adorei!
Foi sensacional.
Sensacional.
Então, se você está acompanhando aqui agora no Spotify, vai imediatamente pro YouTube, pesquisa lá Podcast Brisas Comédia. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Curte os nossos vídeos, comenta, manda o link para todo mundo se inscrever também, para dar uma força para nós. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify também. Tá, tem um coraçãozinho ali que não está preenchido, clica nele, não custa nada.
Porque,
ajude a gente.
Por que andar de carro ouvindo música, ou malhar ouvindo música, se você pode fazer isso ouvindo a gente?
Olha, não é verdade?
Que bosta, né, gente? Eu sei, mas fazer o quê? É o que a gente tem pra hoje.
Tava indo tão bem, mas você decidiu...
O meu humor depreciativo sempre supera. Não adianta. É mais forte do que eu.
Pra que tantos haters se você tem uma convivendo 24 horas com você mesma dentro da sua mente e do seu coração? Então, siga nossas redes também, no Instagram, no Twitter, Michelle Lobo, Denis Carvalho, o nosso diretor, Matheus Gonçalves Dias.
É, Matheus, bom dia, arroba...
Percebeu que eu não falei o de ninguém aqui, né? Então, eu só tava falando os nomes, mas ele
Ele
tem que
tá,
ser
né?
especial, né?
Está
Podia ter
igual.
dado um migué? Não, não deu um migué. Fala adeus, diretor.
Tchau.
Era adeus, mas tudo bem.
Ele é o diretor.
Desculpe, diretor.
Ah.
Fale adeus, Michele.
Cruze, 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 tchau.
Ninguém vai na minha, tá todo mundo dando migué.
Fala adeus, Denis.
Tchau.
Falou, pessoal.